Queria aproveitar que nós estamos no falando sobre o Mishkan e terminamos de falar sobre o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. Antes que nós passemos para o próximo passo, queria aproveitar já que essa semana é a semana de luto pela destruição do templo e no domingo é o jejum de 9 de Av. Para pegar um gancho um pouco e falar também sobre a importância do templo sagrado. Nós estávamos vendo sobre o Aron HaKodesh, sobre a Arca Sagrada. Deus fala para Moshe construir a arca e depois vai seguindo com os outros utensílios. Vai falar sobre a mesa dos pães, vai falar sobre o candelabro. Aí a Torá fala sobre a construção, sobre o próprio prédio, a casa que tinha que se construir no tabernáculo. Quando o Bezalel, que era o engenheiro-chefe dessas obras, foi construir, ele construiu na ordem inversa. Primeiro a casa e somente depois os utensílios. E Moshe Rabbeinu, inclusive, se espantou, exclamou e falou para ele: será que você estava na sombra de Deus, fazendo um trocadilho com o nome dele? Bezalel significa Bezelkel, na sombra de Deus. Será que você estava na sombra de Hashem? Você descobriu, você pegou a ideia. Você fez certo. De fato, embora eu, Moshe, vim para você com a ordem divina, na ordem de primeiro os utensílios e depois a casa, você fez certo que é primeiro a casa, depois os utensílios. Senão você vai fazer os utensílios, vai deixar eles onde? Então começa a fazer do prédio, tem do prédio. Assim que os utensílios ficarem prontos, tem onde colocar, onde guardar eles também. Então por que a Torá dá na ordem inversa? Porque a Torá primeiro fala sobre os utensílios, e inclusive começa pelo Aron HaKodesh. Porque a Torá está querendo demonstrar a importância da Arca Sagrada. Se nós fôssemos pensar qual o utensílio mais importante do templo, importância tem dois lados. Ou a importância é pelo uso. Alguma coisa que tem uma utilidade muito importante num lugar, é uma coisa que é importante. Então, por exemplo, se você fala a porta de entrada de uma casa ou a porta de entrada do templo, ela é de extrema utilidade. Então ela é importante. Se nós formos falar sobre beleza, então aquilo que é bonito é importante. Ele traz uma beleza para o lugar, ele traz uma importância para o lugar pelo fato de embelezar o lugar. O Aron HaKodesh não tem nem isso e nem isso. Quer dizer, primeiro, se nós formos olhar dos utensílios do templo, os outros têm uma utilização. A mesa dos pães tem pães que estão colocados, tirados. A menorá é acesa todos os dias e tem que se limpar e colocar óleo e acender de novo. O Aron HaKodesh fica paradinho lá no canto dele. Se formos falar sobre beleza, de fato, o Aron HaKodesh era um utensílio muito bonito. Mas, no entanto, ele ficava escondido. Quem via ele? Quando via ele? Quando o Gadol via ele em Yom Kippur? E, como nós vimos, o povo acabava vendo ele nas festas, Shavuot, Sukkot, quando os Kohanim levantavam a cortina para eles verem como que eles estão se comportando lá dentro. Se eles estão um virado para o outro, de virados para o lado contrário. Mas se não, as pessoas não viam o Aron HaKodesh. Ele ficava escondido. Então, se é para trazer uma beleza para o lugar, Ele também ficava escondido, não se via ele. Vem a Torá e nos ensina que o Arão HaKodesh sim tem uma importância muito, muito maior do que tudo isso. A importância é que, embora talvez ele não tenha uma utilização constante, embora ele não traz uma beleza especial para o templo, ele contém dentro dele toda a chave, toda a alma do nosso povo. Ali está a Torá. Ali estão as tábuas da lei. Ali está a Torá que foi escrita pelo Moshe Rabbeinu. Tinha mais algumas coisas também que ficavam guardadas ali junto. Tinha um potinho de man que foi ordenado Moshe guardar lá no deserto para ficar eternamente como uma lembrança para o nosso povo que o sustento vem de Deus. Tinha o cajado do Aharon florido, que demonstrava que ele foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Então, tudo itens centrais da espiritualidade do nosso povo. Eles estavam dentro do Arão HaKodesh. Por isso, o Arão HaKodesh é o primeiro a ser mencionado. Ele é o coração do templo, ele é a alma do templo, ele é a alma do nosso povo. E daí cabe a importância de nós sabermos mais sobre o templo, é o que nós estamos fazendo até, estudando sobre o tabernáculo, conhecer melhor o que era o templo e o que nós perdemos, pelo que nós choramos, pelo que nós lamentamos, e pelo que nós ansiamos que em breve seja reconstruído. O templo sagrado era algo tão incrível que ninguém acreditava que em algum momento ele possa ser destruído. Ninguém acreditava, não só nós. Para nós isso era a nossa alma. Logicamente que nós não acreditávamos que isso poderia acontecer. Mas mesmo entre os demais povos, eles não acreditavam que isso poderia acontecer em algum dado momento. Isso está escrito, inclusive, no próprio livro de Eichá, que é lido em Tisha B'Av. Lo he'eminu malchei eretz. Não acreditaram os reis da terra. Kol yoshvei tevel, todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra, que yavot tsar ve'oyev be'sha'arei Yerushalayim, que iria vir um opressor, um inimigo, nos portões de Jerusalém. Ninguém acreditava. O templo era uma casa que impressionava todos aqueles que a viam. Anos antes da destruição do primeiro templo, teve um sujeito que quis destruir o templo. E esse era o rei da Assíria, chamado Sanherib. Ele quis destruir o templo. E ele marchou em direção a Jerusalém com todas as suas legiões. Na época, o nosso povo não merecia que isso acontecesse. E nós tínhamos um rei muito especial chamado Hizkiyahu HaMelech, que era um rei muito tzadik. Ele fez muito bem para o nosso povo. Ele incentivou muito o estudo da Torá. E o Sanherib quis destruir o templo. Tem toda a história contada no livro de Melachim, de Reis. O que aconteceu foi um milagre. Um milagre que aconteceu na noite do Seder, que foi a noite que ele queria vir para cima do templo. Inclusive, numa das canções que tem no fim da Haggadah, se menciona sobre esse episódio? Imagina todo o povo ocupado, comendo a oferenda de Pesach, Matzah, Maror, fazendo seder em Yerushalayim, e a cidade cercada pelos assírios. E naquela noite Deus mandou anjos para matarem os 185 mil soldados que estavam em volta de Yerushalayim. Em uma noite, todos morreram. Sobraram 5 pessoas. Sobrou o rei, Sanherib, os 2 filhos dele e mais 2 sujeitos chamados Nebuchadnezzar e Nebuzaradan. Eles fugiram, voltando para a Síria. Os próprios filhos mataram o Sanherib. E depois acabaram sobrando esse Nebuchadnezzar e Nebuzaradan. Nebuchadnezzar acabou depois se tornando o imperador da Babilônia. Nebuzaradan, o seu general. E foram eles que marcharam muitos anos depois para destruir o templo. O primeiro templo. Mas eles não queriam. O Nebuchadnezzar ouvia uma voz dizendo para ele: vai para Jerusalém destruir o templo. E ele pensava: imagina se eu vou ouvir essa voz interior mandando fazer uma coisa dessas, se eu vi o que aconteceu. Eu estava lá, 185 mil soldados foram mortos numa noite, de uma forma que eu nem sei como. Eu não vou me meter com eles, não vou destruir o templo. E assim Nebuchadnezzar durante muitos anos ficava ouvindo essa voz e não ia. 18 anos ele ficou assim. Até que depois, algumas coisas indicaram para ele que talvez vai dar certo. E ele acabou indo. E o próprio Nebuzaradan, o general dele que foi enviado para destruir o templo, ele levou um monte de machados para conseguir destruir as portas de Jerusalém. Ele levou 300... são machados, né? Acho que eram tipos de martelos grandes para poder destruir a porta. E ele começou a bater, e os martelos se quebravam e a porta não cedia. O portão não cedia. Ele resolveu, sabe uma coisa? Já tentei com tudo. Eu acho que melhor ir embora. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Sanherib. Não vai dar certo. E aí ele ouviu uma voz celestial dizendo para ele: pule sobre Jerusalém, porque agora ela vai cair nas suas mãos. E ele pegou o último martelo que sobrou e deu uma pancada na porta e a porta caiu. Aí ele entendeu que agora o caminho está aberto. Por que Deus fez dessa forma? Para demonstrar que ninguém vai conseguir destruir o meu templo. Não pense que você é o grande poderoso, o grande forte, vocês são de impérios tão grandiosos. Vocês não vão conseguir fazer absolutamente nada contra o meu templo, se não for que Deus vai entregar o templo nas mãos deles. Por isso todos os martelos não conseguiram destruir. O último martelo é que, plum, uma facilidade incrível. Demonstrando que é Deus que está entregando o templo nas suas mãos. A mesma coisa vai acontecer no segundo templo. Quando as legiões romanas marcharam sobre Jerusalém, também algumas legiões foram totalmente acabadas. E o Titus já estava pensando em desistir, porque não tem condições de continuar desse jeito. Os soldados viraram para o Titus e falaram: chega, olha quantos soldados já morreram, são milhares de soldados mortos. Chega, não vamos conseguir, não, vamos embora. Nós não queremos servir de carne para ser morta aqui. Não, não queremos, vamos embora. E o Titus falou para eles o quê? Se agora nós vamos largar isso, eu vou me suicidar. E eles falaram: não interessa, faz o que você quiser, nós não vamos continuar morrendo. Aí o Titus falou para eles: me deem mais uma chance. E eles aceitaram. E naquela noite o Titus começou a dar uma volta em volta de Jerusalém, em volta da Roma, da muralha de Jerusalém, para procurar se tem algum ponto que dá para entrar. E de repente ele viu que a muralha começou a afundar para dentro da terra. Naquele momento ele entendeu que Deus está entregando a cidade nas suas mãos. Mesmo os povos do mundo entendiam que Jerusalém era especial, principalmente por conta de uma prece que o rei Salomão, Shlomo HaMelech, fez quando ele construiu o primeiro templo. Assim que o templo ficou pronto, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, fez uma prece bem longa, onde ele pediu para Deus, e declarou que ele está construindo uma casa para Deus, conforme foi ordenado para o meu pai David, que era para construir. E agora ouça as preces que vão ser trazidas aqui. Aceite as preces que vão ser feitas nessa casa. E julgue cada um para dar para cada um aquilo que ele merece. E depois, o rei Salomão acrescentou e disse: e também aos povos estrangeiros, que não são do povo de Israel, que vierem de lugares distantes para cá, porque eles vão ouvir o seu grande nome, a sua mão forte, o seu braço estendido, e vão vir rezar na sua casa. Você, Deus, vai ouvir e vai fazer conforme tudo aquilo que o estrangeiro pedir para ti. E nossos mestres perguntam: por que que o rei Salomão, quando reza para Deus, diz que você atenda as preces dos judeus e dê a cada um aquilo que ele merece? E quando vier o estrangeiro ou não judeu aqui, você vai atender tudo aquilo que ele rezar. Por que para nós é aquilo que nós merecemos e para o não judeu é tudo? Quer dizer, mesmo que ele não merece, se ele vier no templo e rezar, Deus vai dar. Explica aos nossos mestres que nós reconhecemos Deus até o fim. Se nós rezarmos para Deus e não formos atendidos, nós vamos entender que alguma coisa tem de errado conosco, não com Ele. Deve ser que eu não mereço, deve ser que eu fiz alguma coisa errada, deve ser que eu tenho que fazer chuva de alguma coisa. Mas os não-judeus têm um perigo. Se ele vier e fizer uma prece e não for prontamente atendido, ele vai: ah, então aqui não funciona, eu vou lá procurar a minha idolatria para ver se vai funcionar. Por isso Shlomo HaMelech rezou e pediu para Deus: quando se trata de um não judeu, atenda prontamente. O que pedir tem que ser atendido na casa, no Beit HaMikdash, no templo. E o seu povo você vai dar conforme aquilo que eles merecerem. Eles vão rezar, eles vão merecer, não vão merecer, vão ter que melhorar para poder merecer. Então os povos do mundo conheciam que quem vai para o templo e reza lá é atendido. Tem bênção melhor do que essa? Pensar que essa casa vai ser destruída em algum momento. Pensar em destruir essa casa, jamais. Tem a famosa história, na época do segundo templo, quando Alexandre o Grande, Alexandre Magno, também veio para conquistar Israel. Ele conquistou meio mundo. Quando ele veio para Israel, ele também tinha intenção em destruir o templo. Quando ele estava indo na direção de Jerusalém, contaram para o Kohen Gadol na época, que era chamado Shimon HaTzadik, está vindo aí Alexandre Magno. Não sabemos o que ele vai querer. Imaginamos que ele deve querer destruir, dominar o templo. E o Shimon HaTzadik saiu à noite e foi caminhando na direção para se encontrar com Alexandre Magno. Alexandre Magno estava montado no seu cavalo, e quando ele viu Shimon HaTzadik, ele desceu do cavalo e se ajoelhou para o Shimon. Aí os soldados próximos lá, a elite, que estava com o Alexandre Magno, ficaram impressionados. O cara era imperador do mundo, não se curvava perante ninguém. O que ele de repente desceu do cavalo e se curvou para um velhinho? E perguntaram para ele o que Vossa Majestade está fazendo, por quê? Ele disse, eu vou lhes contar. Todas as vezes que eu vou ter uma batalha importante, na noite anterior eu tenho um sonho. Um sonho onde aparece um velhinho e me dá uma bênção dizendo que eu vou vencer a batalha. E a face desse velhinho que aparece no meu sonho é exatamente esse senhor que está na minha frente. Não vou me ajoelhar perante ele? E aí o Alexandre Magno entendeu a importância do templo. E ele também falou, eu não vou destruir. Muito pelo contrário. Eu vou montar uma guarda aqui em volta para proteger o templo. Não quero que seja destruído. Toda a bênção que eu tenho veio daqui também. Então, chega a esse nível e, de fato, ele não destruiu o templo. Chega a esse ponto que um grande imperador percebeu e entendeu que o templo é de extrema importância para o mundo. Não tem por que destruir. E por isso que não só os judeus não podiam acreditar, vendo todos os milagres que aconteciam no templo, que algum momento vai chegar e vão destruir o templo, não pode ser uma coisa dessas. Mas os próprios outros povos não imaginavam uma coisa dessas. Eles entendiam a bênção que trazia o templo para o mundo. Qual a importância do templo? Aliás, tem uma historinha que se conta. E o sujeito que era muito pobre. E ele um dia resolveu ir lá investir algumas moedas que ele tem para jogar na loteria. Quem sabe? Quem sabe muda a vida dele. Ele jogou, recebeu um bilhete de loteria que era muito bonito. Ele foi para casa, deu para a mulher, falou, por favor, guarda em algum lugar muito bem protegido, isso daqui é importante para mim. E ela guardou num armário lá em cima e foi fazer as suas coisas. Uma tarde, os filhos estão brincando na sala e de repente estão meio ociosos do que fazer. Eles começam a abrir os armários, olhar o que tem de interessante. Um dos filhos era mais velho, subiu num banquinho Olha que desenho lindo que tem aqui. E tirou. Pegou o cartão de loteria. E eles começaram a tentar desenhar também um papel, o desenho que tinha lá, que era tão bonito. E brinca pra cá, brinca pra lá. De repente o papel voou e caiu dentro da lareira e virou cinzas. O menino mais velho começou a chorar. Tinha um desenho tão lindo. Queimou. As crianças estavam com ele, os mais novos, não entenderam por que ele está chorando. Mas se ele está chorando, deve ser que é para chorar. Eles começaram a chorar juntos. Aí a mãe ouviu o choro na sala, foi correndo lá ver o que está acontecendo. O quê? O papel que o papai deu para eu guardar queimou. Ela começou a chorar também. O pai foi verificar justo naquele dia. Ele ganhou o prêmio. Ele volta para casa, vê todo mundo chorando, perguntou o que aconteceu. O bilhete caiu no fogo, se queimou. E o pai começou a chorar de verdade. O que ele perdeu? Explica aos nossos mestres. Quando se fala da destruição do templo, tem vários níveis de choro. Tem vários níveis de tristeza. Tem aqueles que choram pelo templo porque era uma construção bonita. Tem aqueles que choram porque, não sei porquê, mas está todo mundo lamentando. Eu também vou lamentar junto, não sei qual é. Está todo mundo chorando, vou chorar junto. Tem aquele que lamenta porque sabe que, no final das contas, era um lugar muito importante. Mas somente aquele que se aprofunda mais é que vai saber a fortuna que foi perdida. E que vai chorar de verdade por saber o que simboliza o templo, muito mais do que só algo arquitetônico ou uma casa interessante e cheia de milagres. O Beit HaMikdash, o templo sagrado, era a fonte da vida. Tanto é que no templo era proibido qualquer tipo de impureza ligada à morte. Animais mortos, pessoas mortas, uma pessoa que encostou no morto não pode entrar no templo até ele se purificar. O templo representa a vida. Muito diferente, entre parênteses, de templos de muitas religiões que são construídos justamente para servir de tumba para alguém. O templo sagrado era um lugar que dava vitalidade para as pessoas. A pessoa sabe, começa a se sentir meio fraco, meio desistente, meio... Viajava para o Beit HaMikdash. Quando ele chegava em Yerushalayim, ele já começava a sentir que ele está se recarregando. Quando ele entrava no templo, deixava a pessoa totalmente viva. O Beit HaMikdash trazia alegria. Mas só os colares, como está escrito. Ele trazia alegria para o mundo inteiro. As frutas de Israel tinham um sabor especial por conta do templo trazer essa bênção especial para as frutas. Não temos hoje em dia isso. Fala.
Onde eram feitas as oferendas, então, se não podia entrar em almoço?
Não, tudo bem, é verdade. Eu quero dizer animais mortos que morrem sozinhos. Você tem razão que fazer korbanot, sim. Mas a shritá não deixa impureza. As frutas de Israel eram abençoadas por conta disso. E até o cheiro, escrito no Talmud, as pessoas não precisavam se perfumar e nem perfumar as roupas por conta do incenso que era feito no Beit HaMikdash, que se espalhava por toda a região. em Sukkot, eram dias de alegria, havia festa no Beit HaMikdash, muito grande, a noite toda, todas as noites. E a luz que saía do Beit HaMikdash iluminava distante. O Talmud traz que em cidades em volta de Yerushalayim as mulheres podiam escolher grãos com a luz que vinha do Beit HaMikdash durante esse dia de Sukkot. Quem ouvia as canções, a música, que era também uma parte muito importante no Beit HaMikdash, a música, tanto instrumentos como os Levim cantando, quem ouvia essa música imediatamente tinha profecias. Por que tudo isso? Porque o Beit HaMikdash representa a conexão entre o finito e o infinito. A conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. O Beit HaMikdash é chamado, no Cântico dos Cânticos, de Tzavar, pescoço. Pescoço é o que une. Une a cabeça ao coração, une a cabeça ao corpo. O Templo Sagrado era o lugar que unia os mundos espirituais com o mundo material. E por conta de ser esta união, neste lugar aconteciam coisas que eram acima da natureza. Uma consequência. Tem vários e vários milagres que aparecem no Talmud, no Midrash. Por exemplo, que no Templo Sagrado as pessoas ficavam de pé. Estava apertadinho, todo mundo, um do lado do outro. Mas na hora que eles tinham que se ajoelhar, quando ouviam o nome de Hashem sendo pronunciado pelo Kohen, Mishtachavim Revachim, eles podiam se ajoelhar com espaço. Imagina, está todo mundo junto, um do lado do outro. Chega a hora de se ajoelhar. Como você se ajoelha? Não tem espaço. Havia espaço. As pessoas se ajoelhavam, tinha espaço para todo mundo se ajoelhar. Falamos sobre o Aron HaKodesh. O Aron HaKodesh não ocupava lugar no templo. Quer dizer, dentro do Santo dos Santos, tem uma medida. De parede a parede tem uma medida. No caso do Mishkan, era 10 por 10. 10 amot por 10 amot. Se você media, tinha 10 amot. Se você medir até o Aron HaKodesh e do outro lado do Aron HaKodesh, a soma dava 10. O Aron HaKodesh não ocupava espaço lá dentro. Quer dizer, você estava num lugar que é a conexão do finito e infinito e por isso não toma espaço. Não ocupa espaço. Serviço de Yom Kippur. Serviço todos os dias no templo. A vela da menorá que ardia o dia inteiro, embora não tinha mais óleo, era óleo igual às outras velas, que duravam só a noite. O vento não empurrava a coluna de fumaça que saía de cima do altar, ela ficava o tempo todo retinha, 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 nenhum vento empurrava ela. Por mais que tinha bastante carne no templo, não havia moscas. Isso tudo são expressões, são milagres que vêm demonstrar a grandeza do lugar. Não são os milagres que vão impressionar. Os milagres impressionam porque eles demonstram quão grande é o lugar, quão importante é o lugar, quão elevado é o lugar, quão espiritualizado é o lugar. E é isso que nós perdemos. É isso que nós perdemos. O primeiro templo foi destruído no ano de 3.338 da criação do universo. Quer dizer, esse ano fazem 2.444 anos da destruição do primeiro templo. E o segundo templo foi destruído em 3.830. Que, então, esse ano faria 1.952 anos da destruição do templo. Tudo isso que o templo trazia de bênção poupava das pessoas. Poupava sofrimento das pessoas, poupava doença das pessoas. Quantas pessoas vinham para o Beit HaMikdash e se curavam lá? Instantaneamente. Simplesmente por ser a fonte da vida. Ser a fonte da vida é a conexão entre o espiritual e o material, trazia bênçãos para as pessoas. As oferendas que eram trazidas no Beit HaMikdash poupavam oferendas das pessoas, sacrifícios das pessoas, Deus nos livre. Mas, infelizmente, algo não caminhava bem no nosso povo, que acabou causando com que Deus entregasse essa casa de mão beijada nas mãos dos inimigos que conseguiram destruir e aí fica faltando para nós. O que foi que aconteceu? Qual foi a grande falha do nosso povo? Que é o que precisa ser consertado para poder ter o mérito de ter novamente essa casa construída. Para ter as bênçãos de Hashem fluindo facilmente. E tem dois detalhes principais. Primeiro, a falta de união. O ódio gratuito, como dizem nossos mestres, sinat chinam, ódio gratuito. Não é nem odiar porque o outro me fez alguma coisa. É ódio por simplesmente odiar. Não gosto dele porque eu não gosto dele. E o outro item, que já traz o profeta Yirmiyahu, profeta Jeremias, por terem abandonado a minha Torá. Alosvam et Torati, porque abandonaram a minha Torá. Pergunta o Talmud, como assim? Abandonaram a Torá. As pessoas cumpriam as mitzvot. Diz o Talmud, ah, sim, verdade. Eles cumpriam, eles estudavam Torá, mas o problema é que eles não faziam a bênção do estudo da Torá. Brachá que se faz de manhã, nas bênçãos matinais, brachá do estudo da Torá. Espera, mas então, quer dizer, eles estudavam Torá, e pelo fato deles não fazerem brachá, por isso foi destruído o templo? Explicam nossos mestres que eles não faziam brachá porque eles achavam que não há importância. Eles não davam a devida importância ao estudo da Torá. Ah, uma cultura interessante para estudar. Bem legal. Tem coisas muito interessantes, então vou estudar porque são interessantes. Mas não porque é o presente que nós recebemos de Deus. Não pensando que a sabedoria divina. Eu estudava com uma cultura interessante, bem interessante. Tem umas coisas legais para ler, eu vou ler. Então não precisa fazer brachá. Não é uma mitzvah estudar a Torá. Não é por isso que eu estou lendo. Eu estou lendo isso porque é interessante. Vem a Torá e nos ensina que nós temos que considerar a Torá algo importante. Temos que dar a devida importância à Torá. A Torá é divina. E nós estudamos a Torá não porque é interessante. Pode ser que também seja. Ninguém está dizendo que não é. Mas eu estudo a Torá porque eu recebi esse presente de Deus. E Deus me instruiu a estudar a Torá. Eu dou a devida importância. É o presente de Deus, não é qualquer coisa. Ele ficava guardado, ela ficava guardada onde? Lá dentro do templo. No lugar onde você mal via, mal entrava, mas ela estava lá guardadinha, bonitinha, dentro do Aron HaKodesh, bem protegida. E nós temos que dar a devida importância para ela, fazendo brachá para estudar. E demonstrando e lembrando que não é uma cultura, não um livro legal, e sim é um presente de Deus, que Deus me instruiu e me deu o mérito de poder estudá-la. Dando a devida importância à Torá, dando a devida importância ao coração do templo, que é o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. Arca essa que está escondida desde antes da destruição do primeiro templo, está escondida embaixo, em túneis que o rei Salomão já preparou para guardar o Aron HaKodesh antes de destruir o templo, para ficar bem protegido ali. Afinal de contas, é a alma do nosso povo. Precisa ficar bem guardada. Mesmo que o templo esteja destruído, tem que estar guardado. Está guardadinho, bonitinho lá embaixo, esperando o momento que vai poder subir novamente e ser colocado na sala correta, em cima, com o templo construído. Isso depende de nós darmos a devida importância a ela. Nós entendermos, interiorizarmos a falta que o templo faz para trazer vida, trazer alegria, trazer bênçãos de Hashem para nós. E ser um lugar onde nós podemos nos encontrar, entre aspas, com Hashem. Lugar onde nós podemos chegar bem próximos ao que é espiritual. E também a união do nosso povo em todos os momentos. Não só nos, infelizmente, maus momentos onde as pessoas se unem. Mas também nos bons momentos. Ficar contente um com o outro. Ficar feliz quando houve uma notícia do outro. Ficar feliz quando o outro tem sucesso. Não ficar com inveja, pelo contrário, ficar contente e alegre. Puxa, que legal que ele está tendo sucesso. Dessa forma, se unindo, nós como povo, e se unindo à nossa Torá Sagrada, e dando a devida importância, nós vamos merecer, muito em breve, que Hashem devolva para nós todos o templo sagrado, e com ele todas as bênçãos.